Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias há uma hora.
Boa tarde, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar prepara mais um convívio de dadores. Espaço internet na Biblioteca António Cartaxo da Fonseca em Tomar dispõe de novos equipamentos informáticos. Depois do Festival Gastronómico, Alvaiázar inseta projeto de investigação do Xíxaro.
Da previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para as regiões do norte e centro, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado de noroeste, soprando moderada forte no litoral oeste, em especial durante a tarde. Vamos ter ainda também algum nevoeiro ao longo do dia. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, para esta quinta-feira, 34 graus máxima para Tomar. Vamos ter também 35 para Porto Alegre, 36 para Castelo Branco, 32 graus de máxima para Santarém, 29 para Coimbra, 28 para Lisboa e 25 graus para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Há uma hora, tenha uma ótima tarde.
A tua roupa está sempre tão cuidada e perfumada?
Claro! Vou à Wash City.
À Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
A Goodmart já chegou a Tomar com muitas novidades, qualidade, bons preços e simpatia. Tem ao seu dispor várias secções para que nada lhe falte. Desde roupa de homem, senhora e criança, bricolage e uma enorme variedade de artigos para a casa. Nas suas compras, ainda beneficia do cartão Goodmart, que lhe oferece bons descontos. Goodmart. Espera pela sua visita no edifício Lodes, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. É o momento mais importante do ano para a Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar e para o Serviço de Imunohemoterapia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a realização do convívio de dadores de sangue, que desta vez terá lugar na escola Jacome Raton, a partir das 10h30, já do próximo dia 22 de junho. Congregando, por norma, largas centenas de participantes, o momento contará com a presença de algumas entidades que se associam todos os anos ao encontro, que terá uma sessão a realizar no auditório da Jacome Raton e onde se irá naturalmente falar da importância da dádiva de sangue. Chegado o verão, constitui sempre uma preocupação a diminuição do número de dádivas de sangue e este ano não tem fugido à regra. Como referia a Hertz Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, a esta diminuição sazonal junta-se também a falta de novos dadores, em particular os jovens, uma tendência que tem, no entanto, sido menos acentuada por causa do recurso a novas práticas no uso do sangue.
A dádiva de sangue no Hospital de Tomar tem acompanhado um tanto aquilo que se passa também no país. Há alguma diminuição, isto desde para aí, segundo os estudos e aquilo que se vai vendo desde para aí há 4 ou 5 anos, que a dádiva de sangue tem vindo a diminuir. Agora também se deve dizer que as práticas na aplicação de sangue também são diferentes, ou seja, o sangue é cada vez mais aplicado aos doentes de uma maneira mais criteriosa, quer isto dizer que cada doente só recebe o componente ou a parte de uma das partes do sangue de que necessita e não um sangue total. Portanto, digamos que havendo diminuição, também as regras para a aplicação também são diferentes, o que faz com que, nesta altura, se consigam ter reservas capazes para satisfazer as necessidades. Ou seja, o sangue, como nós fazemos nas nossas formações, o sangue não pode chegar depois do doente. O sangue tem que estar disponível no hospital para cada doente que ele necessite. Sangue devidamente estudado, devidamente nas devidas condições, com qualidade, em quantidade suficiente. Nós conseguimos em Portugal termos reservas, ainda as vamos conseguindo. Mas agora o verão é sempre problemático. O verão é sempre problemático porque as pessoas têm mais que fazer, vão de férias, vão isto, mas dar sangue não demora muito tempo. O horário de colheita no hospital diminuiu uma hora. Ou seja, nesta altura as pessoas devem se inscrever até um quarto para o meio-dia e não depois disso. Ou seja, das 9 até um quarto para o meio-dia. Isso tem a ver com o ajuste dos serviços hospitalares e não até à 1, como acontecia até agora.
Rádio Web, a primeira a informar.
O espaço internet situado na Biblioteca António Cartaz da Fonseca, em Tomar, dispõe de novos equipamentos informáticos desde a semana que passou, num total de 20 computadores que substituíram assim os antigos PCs. O investimento da autarquia ascende a dezenas de milhares de euros em novos computadores e programas informáticos nos anos de 2016 e 2017, não só na Biblioteca Municipal de Tomar, mas também ao nível dos estabelecimentos de ensino. No caso concreto da Biblioteca Municipal de Tomar, o investimento ultrapassou os 5 mil euros. Os equipamentos estão ligados à internet por cabo, o que garante maior velocidade de navegação. Como refere o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Cristóvão, fica assim resolvida uma das mais frequentes queixas dos utilizadores deste espaço na biblioteca, precisamente a de que os computadores e o software já estavam ultrapassados no tempo.
Nós temos vindo, nestes últimos 3 anos, vindo, no que diz respeito à Biblioteca Municipal, a alterar não só algumas das suas características de funcionamento, mas também a melhorar, portanto, alguns dos serviços. E de facto, o espaço internet é um desses serviços, portanto, é um dos serviços mais procurados no dia-a-dia. Há muitas pessoas que acedem àquele espaço para trabalho, em alguns casos também para lazer, mas, portanto, de facto, desde os mais novos aos mais séniores, é de facto um espaço muito frequentado na Biblioteca Municipal. Realmente os computadores eram já pouco atuais com aquilo que são hoje os programas e as necessidades deste setor, que está sempre a evoluir. E, portanto, numa linha de renovação de equipamentos que já, aliás, iniciámos o ano passado nas escolas, portanto, o ano passado, 2016, e porque temos que ir também fazendo na medida das possibilidades e disponibilidades financeiras, portanto, o ano passado renovámos todos os computadores existentes nas nossas escolas de pré-escolar e primeiro ciclo, e também internamente aqui no município também fizemos renovação de bastantes equipamentos, e este ano, como, aliás, era o planeamento que tínhamos, coube, portanto, mais alguns serviços internos no município e também ao espaço internet na Biblioteca Municipal, que, como disse, é um espaço muito frequentado e, portanto, onde os equipamentos devem estar o mais possível em linha com as necessidades atuais. E estou absolutamente seguro que estão, naturalmente, do agrado dos utilizadores que todos os dias acorrem àquele espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Milhares de visitantes marcaram, como sempre, até esta terça-feira, presença no Alvaiázar, capital do Xíxaro, nas duas iniciativas que ali decorreram, com destaque então para o Festival Gastronómico, que tem vindo a crescer de ano para ano, mas também para a FAFIPA, certame dedicado às atividades económicas do Conselho de Alvaiázar, duas iniciativas que o município vai realizar em simultâneo em futuras edições, como aconteceu este ano. Entretanto, a pensar no futuro, está em curso um projeto de investigação que pretende criar novas potencialidades na produção do xíxaro, que, como refere a Presidente da Câmara de Alvaiázar, Célia Marques, projeta o Conselho para além das suas fronteiras.
Foi uma aposta ganha por parte do município e que este evento tem realmente levado o nome de Alvaiázar bem mais longe, e que toda a gente já reconhece Alvaiázar neste momento. É para nós um motivo de grande alegria, porque significa que todo o trabalho que tem sido desenvolvido até ao momento está realmente a dar os seus frutos.
Nós temos trabalhado muito na promoção e na divulgação do xíxaro, e achamos que neste momento está na altura de melhorarmos e aumentarmos e apostarmos na nossa produção. Temos neste momento a engenheira Letícia Gonçalves, que é uma investigadora que apostou num projeto sobre a produção dos xixas, desmistificar a produção, perceber ao nível da produção e do desenvolvimento da planta os fatores que influenciam o seu crescimento e de que forma é que podemos potenciar esta produção. Esse é o objetivo deste projeto de investigação, em parceria com a Universidade Nova e com a Universidade de Córdoba, pelo que estamos muito, muito expectantes em relação aos resultados, porque queremos que o xíxaro tenha mais produção no nosso território e que os nossos produtores locais possam realmente apostar na valorização do xíxaro, criando novos produtos para o mercado nacional e, quem sabe, para o internacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes encerrou na última quarta-feira as comemorações do centenário de elevação de Abrantes à cidade e abriu um novo ciclo para o futuro. Maria do Céu Albuquerque referia na sessão comemorativa do evento o trajeto percorrido pelo concelho a que preside e aquilo que pelo caminho foi sendo perspectivado para o futuro, onde é, disse, determinante o planeamento estratégico.
Marcamos este dia com o fecho das celebrações do primeiro centenário de elevação de Abrantes à cidade. O filme que apresentamos representa o que somos, representa o que fomos capazes de construir juntos, homens e mulheres que marcaram e marcam a nossa história, as nossas vidas. Mas representa também para onde queremos caminhar, ávidos do novo. Nós, os abrantinos, durante o ano que hoje encerra, celebramos a nossa identidade. Quisemos reforçar o nosso sentimento à comunidade abrantina. Revisitámos lugares, lembrámos factos, trouxemos à nossa memória coletiva aqueles e aquelas que nos antecederam. Mas também quisemos perspectivar os próximos 100 anos, o nosso futuro, ávidos do novo. Abrantes é uma terra de futuro. E hoje é de futuro que temos que falar, do nosso futuro coletivo, alicerçado no papel que cada um de nós, cidadão e cidadã abrantino, tem que desempenhar. Planear o futuro é saber de onde vimos e para onde queremos ir. O planeamento estratégico é determinante. A ferramenta onde todos e todas possam ver vertidos os seus anseios, os seus desejos, serem felizes, fazer os outros felizes.
A autarca apontou depois aqueles que, disse, são os dois pilares estratégicos para a competitividade do concelho de Abrantes, caso do desenvolvimento económico, mas também da qualidade de vida.
O desenvolvimento económico e a qualidade de vida são os pilares para a competitividade de Abrantes. O plano estratégico Abrantes 2020, construído de olhos postos no futuro, traduz a nossa, a vossa responsabilidade para este nosso futuro coletivo. A responsabilidade de todos nós para continuarmos a construir a nossa cidade, projetando o nosso município, o nosso território e os nossos cidadãos. Maria de Lourdes Pintassilgo disse um dia: se queremos um futuro melhor, o futuro começa hoje e está nas nossas mãos. O desafio é para cada um de nós, o de perguntar a nós próprios o que é que cada um de nós pode fazer pela sua terra. Aos municípios cabe um papel, ou melhor, uma multiplicidade de papéis muito distintos, num perfil de atuação cada vez mais diversificado. Hoje, o município assume essa pluralidade de papéis. É investidor, é regulador, é facilitador, é dinamizador de uma comunidade. Assumindo competências que ainda não são suas, muitas vezes, num claro de respeito pela Constituição da República Portuguesa de 76, na qual a descentralização de competências foi assumida como capital para o desenvolvimento coeso do nosso país. Aguardamos, por isso, com expectativa, que a discussão já iniciada na Assembleia da República possa consolidar a transferência de competências para os municípios.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo domingo, as frutas e os legumes vão estar em destaque naquela que é mais uma edição do Mercado Mensal, Produtos da Terra, promovida pelo município da Sertã. A semelhança das edições anteriores, para além dos produtos hortofrutícolas, poderão também ali ser adquiridos produtos transformados e o artesanato. O Mercado de Produtos da Terra vai decorrer na Alameda da Carvalha, na Sertã, entre as 10 da manhã e as 17 horas. A autarquia já definiu o calendário de realizações para os próximos meses, no âmbito da agenda desta mesma iniciativa para 2017. Assim, para lá deste próximo dia 18, no dia 20 de agosto, o destaque vai para o mel, depois a 17 de setembro, os vinhos, aguardentes e licores, a 15 de outubro, a castanha e os frutos secos, a 19 de novembro, os bolos de Todos os Santos e a 17 de dezembro vai estar em destaque o Natal. Recorde-se que esta é uma iniciativa que assenta numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode fazê-lo assim num local próximo, sem recorrer às grandes superfícies. Recordar também que as inscrições, neste caso de produtores, efetuam-se na Casa da Cultura da Sertã, imediatamente após a realização de cada mercado, até ao último dia de cada mês. Ainda na Sertã, preparação da 40ª edição do Dakar 2018 está a ser ultimada, estando a ser apresentada em diversos países. Em Portugal, a Vila da Sertã será palco da apresentação para a realização desta prova, numa iniciativa a promover no dia de amanhã, sexta-feira, às 18h30, na Casa da Cultura da Sertã. A apresentação do Dakar 2018 vai decorrer no âmbito da Baja TT do Pinhal, prova a contar para o Campeonato Nacional Todo o Terreno, organizado pela Escuderia de Castelo Branco, com o apoio do município da Sertã. Xavier Gregory, responsável máximo do Serviço de Competidores, irá fazer esta apresentação da 40ª edição daquela prova, onde irá abordar tudo aquilo que os participantes poderão vivenciar na referida competição. Recordar que Lima, capital do Peru, será a cidade onde, a 6 de janeiro, irá arrancar o Dakar 2018.
Rádio Web, a primeira a informar.
Porto Mar continua a decorrer a Fluxo de Mar Rota da Luz. É até ao próximo domingo, todos os dias, entre as 21h30 e as 24h. Ainda é possível vivenciar o património local num percurso multimédia que permita ao visitante deambular pela cidade templária, assistindo às criações artísticas de luz e vídeo proporcionadas pelo ateliê O Cubo. São espetáculos de videomapping e projeção interativa a decorrer em simultâneo na Igreja de Santa Maria do Olival, no Complexo Cultural da Levada, Moinho da Ordem, Praça da República, nos Espaços do Conselho e no Convento de Cristo, com a utilização exterior da charola. Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, refere a alguns dos aspectos deste projeto que será para repetir no próximo ano. Para já, a autarca Nabantina deixou convite a Tomar e à região para uma visita ainda ao Fluxo Tomar Rota da Luz.
Este é um projeto que é financiado no âmbito do Portugal 2020, que é um projeto do património Lugares de Património da Humanidade. É um projeto que é comum a 4 municípios, Tomar, Batalha, Alcobaça, Coimbra, e em Coimbra ainda também à Universidade de Coimbra, por causa de, em Coimbra, o Património da Humanidade é a Alta da Sofia e a Universidade de Coimbra, e este é um projeto comum, cada lugar terá a sua especificidade, sendo que aqui em Tomar, sendo o património da humanidade o Convento de Cristo, faria todo o sentido que o nosso primeiro visionamento fosse precisamente no local que nos permitiu aceder a esta candidatura. Dizer-vos também que Tomar, cada lugar, como já foi dito, tem a sua especificidade até geográfica. O Convento de Cristo em Tomar não fica no centro de Tomar e, portanto, o desafio que foi lançado a quem produziu o evento é como é que nós fazemos a ligação entre a cidade e o monumento. E aquilo que nos foi proposto acho que faz perfeitamente a ligação entre a cidade e o monumento e permite-nos criar um percurso entre os vários locais que convidamos todos, e a população de Tomar e não só, Médio Tejo e além Médio Tejo. E aquilo que nós, Câmara, esperamos é não só que seja um evento que vá... Que tenha continuidade, e aliás a própria candidatura Lugares Património da Humanidade pressupõe isso, não é o evento que se faz este ano e se deixa de fazer no futuro, mas aquilo que nós queremos e o nosso grande objetivo é que, à medida que vão percorrendo os vários espaços onde está a ser feito o evento, que possam, entre eles, descobrir Tomar.
Tomar, fluxo de mar, rota da luz, até ao próximo domingo, entre as 21h30 e as 24h, projeções então a decorrer em simultâneo na Igreja de Santa Maria do Olival, Complexo Cultural da Levada, Praça da República e Convento de Cristo. Assim fechamos, vamos então ficar por aqui, é tudo, fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.